E voltamos com o programa do STR de Vacaria e Muitos Capões, mais uma vez agradecendo a sua grande audiência, todas as comunidades do meio rural, não só de Vacaria, mas também de Monte Alegre dos Campos e também a comunidade de Muitos Capões, Campestre da Serra, uma audiência muito grande. O pessoal também está nos acompanhando, isso é muito bom.
Estava em Porto Alegre nessa semana e conversei lá com uma representante da Regional Serra, estava participando da reunião da Comissão de Saúde lá, e ela disse que em São Marcos, a mãe dela, o pessoal escuta o programa todo sábado. Um abraço para vocês ali em São Marcos também.
Que ótimo. Bom, Sérgio, isso também só aumenta a nossa responsabilidade com esse programa, né? Trazer a boa notícia.
É que nem o cara que é candidato, cada voto que recebe é uma responsabilidade a mais. E nós aqui, cada um que ouve o programa, escuta o programa e nos acompanha, é uma responsabilidade a mais nossa também, que a gente tem todo sábado, e não só no sábado, mas durante toda a semana dentro das atividades que a gente tem.
É verdade. Sérgio, vamos fazer o seguinte, então, na terça-feira, você, mais o pessoal da Emater e a Secretaria da Agricultura se reuniram para avaliar aquela ação de reuniões que aconteceu no meio rural ainda em junho, nos dias 9, 10 e 12 de junho. Tem resultados, tem resoluções, tem encaminhamentos. Eu quero começar ouvindo aqui o secretário Eduardo Pagô, então, sobre esse roteiro de reuniões e as avaliações. Aí, na sequência, tem a Aline também, que conversa conosco sobre esse tema.
Boa tarde, Bonese. Boa tarde aos ouvintes. O diagnóstico rural participativo, né, que aconteceu através de diversas reuniões realizadas nas comunidades rurais, é uma parceria já de longa data dos sindicatos trabalhadores rurais, da Emater e da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Vacaria, e esse ano com uma estendido ainda, né, a mais instituições como a Secretaria da Saúde, que foram convidadas, a Secretaria de Obras e também a Secretaria de Educação, né, com o objetivo de levantar demandas e discutir com a comunidade possibilidades de ações para o desenvolvimento rural dessas comunidades. A gente realizou as reuniões com uma boa participação da comunidade, onde foram levantadas então essas questões, algumas demandas para a nossa secretaria, especificamente Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente, no que diz respeito às estradas internas, patrulha agrícola, poços artesianos, uma série de demandas que também já sim, haviam sido levantadas, algumas no orçamento participativo, que abrange toda a administração municipal, e também assim como outras demandas na área da saúde, na área da educação. Eu acho que é sempre importante para nós que trabalhamos com políticas públicas, seja nós, a Emater, também o Sindicato de Trabalhadores Rurais, que representa esse público, é importante a gente ter essa participação da comunidade na definição aí das ações e das prioridades, né? E a partir desse diagnóstico e dessas demandas, a gente vai procurar, então, concentrar nossas ações agora para o segundo semestre de 2015 e 2016. Temos muito trabalho pela frente, já que as demandas são bastante... Né,
Fala um pouquinho dessas demandas agora.
A comunidade de Vacaria, as comunidades rurais, cada vez mais, né, apresentam demandas de participação. Nós temos demandas, no caso da nossa secretaria, né, de estradas internas, da patrulha agrícola, na questão da água, dos poços artesianos, a questão da internet no meio rural, que é uma demanda que a gente já tem tentado, estamos para receber um orçamento para tentar fazer um projeto piloto em alguma comunidade, né? Também a questão do serviço, né, do trator de esteira, estradas internas, como eu já falei, e outras demandas nessa área de infraestrutura, né, que a gente ainda tem equipamentos e máquinas, né, insuficientes para atender a todos de maneira rápida. Né?
E sobre atender a todos de forma rápida, tem quanto tempo para atender esse pessoal?
É que, na verdade, assim, a gente segue um roteiro de inscrições e um roteiro por comunidade. Né? E com uma patrulha agrícola, né, que depende de bom tempo para trabalhar, depende de agilidade, mas muito influenciada pelas questões de tempo, pelas questões de uma máquina quebra e tal. Então, para a gente dar um giro em todo o município hoje, é mais de um ano com certeza, um ano e meio por aí. Isso passando de comunidade em comunidade, fazendo estrada interna, fazendo todos aqueles serviços que a comunidade quer. Então, a nossa expectativa é aumentar para o próximo ano aí as máquinas, no sentido de que a gente consiga fazer duas patrulhas, no sentido assim, dois grupos de trabalho, onde assim a gente poderia agilizar. No entanto, a gente pede um pouco de paciência para o produtor, que à medida que a patrulha agrícola vai para a comunidade, ela vai fazer o serviço de todos os inscritos.
Muito bem, obrigado Eduardo Pagô, secretário da Agricultura do município de Vacaria. Alines Bardelotto, desde a Emater. Essas acontecem de tempos em tempos no meio rural. A avaliação que tu faz de forma positiva, você já falava conosco em outras ocasiões, mas agora sentando então com quem participou, os atores desta ação, o que, que te parece? É possível colocar em prática todas essas demandas, as resoluções em pouco tempo?
Boa tarde, Sérgio. Boa tarde, ouvintes. Sim, é possível a gente colocar em prática todas as demandas. Até porque, nessas reuniões que a gente faz de planejamento com as comunidades do interior, nós nos comprometemos de dar uma resposta para o pessoal e de que essas ações realmente sejam efetivadas. Então, nós ajudamos as comunidades também a fiscalizar se essas ações estão sendo executadas, né? São melhorias nas estradas, melhorias na área de comunicação, melhorias na área da assistência técnica e de extensão rural. Então, nessas diversas áreas, o que é importante é que a comunidade lá do interior tenha uma resposta, que realmente essa ação aconteça. Porque senão não adianta ela sair, o morador sair de casa, participar da reunião e acabar não acontecendo nada, não obtendo uma resposta. Então, se é viável ou não, essa comunidade vai ter uma resposta quanto a essa ação que ela pediu, né? Então, nós temos aí para a Emater e sindicato ações na área de dia de campo, na área de pecuária, na área de cursos, tanto de informática como na área da agropecuária, questão da comunicação rural, internet, telefone no meio rural também, para a gente fazer o levantamento das comunidades onde precisa ter comunicação e a gente vai fazer isso. Na assistência técnica com pecuária, na questão da água. Então, lá na comunidade Santa Terezinha já nos trouxeram as listas e a gente vai fazer o levantamento, já marca o ponto, já encaminha o ofício. Então, as entidades aqui, Secretaria da Agricultura, Emater e Sindicato, todas estão preocupadas em que as coisas se resolvam. Então, a gente já está encaminhando os ofícios para as instituições responsáveis, a Secretaria de Obras, que não esteve presente nas reuniões, então já vai receber o ofício do que acontecer da demanda.
Ok, obrigado, Aline, e todos que participaram desse roteiro de reuniões. Na quarta-feira, nós já falamos no primeiro bloco que estivemos na comunidade, no município de Ipê, e uma recepção maravilhosa do pessoal de Ipê, e em torno de 500 produtores, cultivadores da uva, especialmente a uva que é encaminhada para as cantinas para a produção de vinho e também de suco. Estiveram reunidos e atentamente ouviram palestras durante a manhã e palestras à tarde. Tem, inclusive, o roteiro que foi estipulado para acontecer, teríamos umas atividades de campo e tudo mais. Como choveu a cântaros, como eu disse antes, choveu muito, as atividades todas aconteceram dentro do Clube Ideal. Clube Ideal, se não me engano, lá de Ipê. E então nós ouvimos depois, quase no encerramento, o Onires Kevini, que é o coordenador, né, vai participar conosco agora, é o primeiro participante. Aí voltando para a cidade de Vacaria, ainda em viagem, ouvimos o Jefferson Vanzetto, que é o nosso técnico agrícola. Também ouvimos o Teupiá, que esteve conosco lá, o
Douglas.
O Douglas,
boa,
né?
Vai falar na rádio.
Vai falar na rádio, Douglas. Também o Flávio e o Luiz, né? Que estiveram
Luiz
conosco.
Marpanho.
Exatamente, o Luiz Marpanho, né? Então vamos ouvir, começando então com o Onires Kevini e finalizando com o Luiz Marpanho, ok? Vamos ouvir agora. Sérgio Poleto e ouvintes da Rádio Fátima, nós vamos conversar com o Onires Kevini. Ele que é o coordenador deste grande evento, a 16ª Jornada da Viticultura Gaúcha, Custos de Produção e Modernização, o Futuro da Vitivinicultura. Bom, começa essa entrevista perguntando, qual é o futuro da vitivinicultura? Seja bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde. Eu diria assim, né, que o futuro da vitivinicultura depende de cada um de nós. de cada um de nós, produtores, indústrias, entidades, instituições, enfim, todos aqueles que têm a ligação direta com o setor, seja na área da pesquisa, da assistência técnica, seja na área da produção da matéria-prima, seja na elaboração dos vinhos, espumantes e suco, cada um tem o seu papel. Então o futuro está nas nossas mãos. Acho que depende de como cada um de nós está agindo e vai agir cada um no seu setor. Então eu acredito que nós temos um futuro promissor, desde que cada um de nós continuemos levando a sério, e nós produtores introduzindo as novas tecnologias, nós modernizando, tentando ver o que existe de novo para nós podermos aplicar na prática, para que a gente possa ter uma atividade rentável, sustentável e que traga melhor qualidade de vida para as nossas famílias. Então eu acho que o setor ele tem futuro sim, se cada um de nós continuar assim, sério, fazendo a sua parte, melhorando a qualidade dos produtos, diminuindo o custo de produção e falando bem do nosso produto e trabalhando unidos. Principalmente nós, produtores de uva, precisamos nos unir cada vez mais para enfrentar os desafios que nós temos pela frente, que não são poucos.
Eu percebi, inclusive, um desses desafios dos produtores de uva é a questão do teor de açúcar na fruta. Diz que a produção está muito boa, mas o teor de açúcar não está acompanhando. E aí?
E aí que é o X da questão. Hoje o produtor é uma pessoa inteligente, como todo mundo é. Ele sabe muito bem fazer a conta. Ele faz a conta, ele vai ver se é vantagem. E tudo é movido, infelizmente, pelo dinheiro e pela parte econômica, que não deveria ser assim. Que o dinheiro é importante, mas não é tudo. Ele faz a conta. Se ele produzir uma uva com 15 graus, com uma produtividade média de 20 mil quilos por hectare, ele vai fazer a conta quanto ele vai receber. E ele vai fazer a conta se ele produzir o dobro dessa uva a 12, 13 graus. E aí ele vai optar e infelizmente, digamos, a realidade é essa, que eu acho que não deveria ser.
Mas aí
que
na hora de barganhar preço,
que a qualidade deveria ser recompensada. Então, eu acho que todos nós temos um tema de casa. O produtor, ele tem que se conscientizar também, mas ele só vai se conscientizar a hora que ele for financeiramente recompensado por fazer certas práticas, por fazer uma poda verde, para adubar menos matéria orgânica e assim por diante.
Jefferson, a avaliação então desse congresso, desse seminário?
Acho que foi importante porque teve bastante setor aí, a parte de agrotóxico foi falado bastante, o pessoal diminuir, né, o uso. Já tem uns estudos aí que a morte de planta está relacionada com o uso excessivo de agrotóxicos, né? A poda antecipada também que foi falado, porque você pode escalonar a poda em mês de abril, maio, depois você volta podando lá em agosto, setembro, vai diminuir o custo da mão de obra e tu vai usar do teu serviço, né? Que é, você sabe a poda que você está fazendo na tua barreira, né?
Foi boa
o pessoal que foi aí, acho que gostou.
Vocês gostaram do evento, né?
A gente sempre aproveita alguma coisa e principalmente a poda ali, uma antecipada, que vai diminuir o custo da mão de obra e vai sobrar mais tempo no mês de agosto ali pra gente podar mais tranquilo e não precisar depender muito de mão de obra.
O Sérgio Pondeto e ouvintes, nós vamos conversar agora com dois produtores rurais, o Flávio e também o Luiz, não é? Flávio de Monte Alegre dos Campos e o Luiz da Raia Gaúcha, que também participaram desse grande evento ocorrido no meio desta semana em Ipê. Então, Flávio, qual a avaliação que tu faz desse evento aí? Foi interessante? O que tu achou mais importante?
Não, foi muito interessante, né, para nós agricultores, sobre a poda, né, que dá de fazer em duas épocas. E aprendemos um monte de coisa aí, né, o cara sempre vai aprendendo novidade.
Compartilha dessa opinião, Luiz?
Eu gostei muito, né, fomos bem recebidos lá, bem tranquilo, apesar que hoje choveu bastante, mas a gente vai aproveitar muita coisa do que foi ouvido lá.
Por exemplo?
por exemplo, de poda de pareira, dele com máquina, com sobretudo que é coisa lá, né? Tratamento das pareiras, tudo que é coisa. Eles nos explicaram lá, né? A gente tentou o último de tentar gravar na cabeça para poder produzir mais, melhor para cá, para nós.
Gostou, Dedé?
Gostei, fato.
Bom demais, né? O pessoal trazendo esses testemunhos das atividades que também participaram ao longo desta semana.
É que nem eu disse antes, a gente gostaria de levar mais gente participar dessas atividades. Quem sabe num outro encontro a gente possa, né? Só, Bonese, colocar aqui, não sei quanto tempo a gente tem, acho que estamos no final, né?
Já foi.
Mas, assim,
a gente está só no cheiro do combustível agora.
Isso, é. Mas assim, ó, um aviso. Nós abriremos a partir da próxima semana uma visita para da Divinut. Então, a partir de agora, está aberto as inscrições, provavelmente no início aí de agosto, ou mais no final do mês de agosto, nós estaremos fazendo uma visita lá nessa empresa. Tem vários produtores que já pediram, inclusive, que a gente faça essa viagem para conhecer. Eu falei com o presidente do sindicato de São Lourenço do Sul, é isso? Não, Cachoeira do Sul, perdão. E disse assim, é uma empresa muito séria, muito comprometida com as parcerias que eles fazem com os agricultores. Então nós vamos fazer uma viagem para lá logo, logo.
E o Divinut, eles têm realizado, pelo menos eu tenho acompanhado aqui, uma reunião técnica com produtores interessados. No mínimo uma por mês eles têm realizado. Quem sabe então a gente consiga ir agora em agosto, no máximo setembro.
É, provavelmente setembro, né, que já é mais tranquilo também. É uma viagem praticamente longa, né, e a gente precisa ir lá praticamente um dia de entre ida e volta e participar lá do encontro.
Mas as inscrições estão abertas.
Estão abertas.
Inclusive pode utilizar o site para fazer isso.
Exatamente.
Vai lá no contato e já faz a inscrição.
Faz a inscrição. Nos próximos programas nós já avisaremos aqui o dia da viagem.
Muito bem. Deu para os cocos, acabou que era doce. Próximo programa, sábado que vem, na véspera do Dia do Agricultor.
Lembrando que amanhã tem festa lá em Vila Ituim. É, muitos capões. Grande festa para todos lá. Um bom final de semana da minha parte. Uma boa tarde a todos e um abraço a todos.
Boa tarde.